Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. É isso aí, meus camaradas. Estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Hoje é dia 12 de 12 de 2023 e começa agora o episódio sobre o show número 362. É isso aí, mano. 362 episódios e a gente não aprendeu nem a fazer comédia e nem a fazer podcast. A gente tá aqui na luta aí, né? Pra ver qual vai ser, finalmente, o episódio que eu vou gravar e falar: agora sim, aprendi a fazer podcast e aprendi a fazer show de stand-up. Mas não vai ser hoje, hein? Ouvi o áudio aqui e, meu Deus, que show ruim que eu fiz. Nossa senhora, estou surpreso comigo mesmo, com a minha capacidade de ser ruim, viu? Nossa senhora. Mano, ó, vou te falar um bagulho. Olha, nem sei o que falar. Vou te falar uma coisa, eu não sei o que falar. Eu estou sem palavras para descrever a merda que eu fiz hoje. Que vai vendo, o que aconteceu? Vou explicar para vocês. Na verdade, sempre que eu explico aqui por que o show foi ruim, eu tô no fundo só tentando. Na verdade, eu tô realmente tentando achar justificativas. Não é nem para me justificar para vocês. É para mim por dois motivos. O primeiro, para fazer um carinho no meu ego, entendeu? E tentar arrumar um motivo, nem sempre externo. Muitas vezes, a maioria das vezes, se não todas as vezes, é um motivo interno. Mas alguma coisa em mim para eu botar culpa e me sentir um pouco menos triste, né? Essa é a palavra, um pouco menos triste. E hoje foi engraçado que eu ouvi o áudio agora e aí eu cheguei na Anhanguera. Porque eu entrei no carro e falei: eu não vou nem ouvir esse áudio. Eu não vou nem ouvir. Eu não fiz nada de novo. A única piada que eu pensei em fazer, que eu falei: não, eu terminei a piada e falei: vou fazer essa aqui porque aquela piada lá do Vando, dele tem nome do. O Vando, né? Agora. Eu contei no último episódio, né? Foi ontem, inclusive. Vocês devem ter ouvido já. Mas eu falei isso, né? Ah, eu tenho um amigo que chama Vando e agora ele tá bonito, tatuado e tem um bar. Finalmente fez jus ao nome e tem mulher jogando calcinha nele. Nem é uma boa piada agora aqui. Falando de novo, falei a primeira vez, fiquei em dúvida. Falei de novo agora, mais dúvida ainda. Mas, enfim, eu contei que o irmão do Vando é Giliard, que é a preparação ainda pra falar. Eu falei, ó, eu saí eu e o Vando. E o Giliard, que é irmão dele, eu só saía com lendas da MPB dos anos 70. Aí deu uma risadinha, e isso era pra eu falar assim, e o Vando agora, entendeu? Isso era só o setup. Eu fiz o setup, não deu risada, eu cortei e fui pra piada. Aí na piada, tava ruim, porque eu testei uma piada antes que não entrou, eu fiquei meio sem graça, corri demais, cortei o time, estraguei a piada que costuma entrar. Você entendeu? Mano, ó, que coisa, viu? Que coisa, inclusive pensei outra piada, eu vou anotar aqui em áudio, para depois tentar, quem sabe, lembrar disso. Mas na piada da tela infinita, uma piada que eu já faço há muito tempo, que eu falo, meu amigo chegou se gabando, né, falou: ah, comprei um Samsung S21 com tela infinita de 6 polegadas, eu falo: nem sei como te contar isso, mas se tem 6 polegadas, não é infinita. Aí ele quis discutir e falou: não, cara, tela infinita, mas tem 6 polegadas. Falei: então eu tenho uma rola infinita de 12 centímetros. E aí, quando essa piada entrar bem, eu vou fazer uma gag que eu vou falar assim: ou 4,7 polegadas, se você prefere o sistema inglês. Não sei. Na minha cabeça é muito engraçado, mas é porque eu sei que polegada é sistema inglês. Eu acho que a galera não sabe, não. Posso até fazer uma outra gag e falar assim: essa piada aí é só pra quem fez Senai. Alguma coisa assim, sabe? Mas enfim, 4,72 polegadas é o tamanho da minha rola. Sua irmã já sabia. Meu Deus, do nada eu fiquei engraçado. Mas mano, que doideira, né, cara? É muito ruim. Quando você tá numa sequência de show ruim, é muito ruim. É muito difícil lembrar que você já fez show bom. Eu acho muito engraçado isso, porque quando eu faço show bom, pô, o show do Rabin, nós tava até falando agora no camarim, né? Tava falando dos melhores comedy que tem. E o Gilbert falou que, na opinião dele, os melhores é o é a Black House, o Interiorano e o Boteco em Canoas. Eu nunca fiz Boteco, mas realmente Black House e Interiorano eu tô invicto. Nunca fiz um show ruim nesses lugares. É realmente, mano, não sei o que que é, mas o show lá é sempre bom. E aí, o que que eu tô falando? Eu fiz o show lá no do Rabin lá no Interiorano e foi muito bom, mano. Muito bom mesmo. E é engraçado porque eu faço show bom e eu não consigo não lembrar que eu fiz show ruim. Deu pra entender? O show bom, ele não apaga a memória do show ruim. Mas o show ruim, ele fica na sua memória e você apaga as lembranças do show bom. Dá pra entender? Que doideira, cara. Mas enfim, né? Sobre o show era isso. Foi uma lástima de show. Sabe o que é engraçado? Que eu percebi que aí o show foi mais ou menos. E eu realmente... Mano, é que também é foda. Eu fiz a piada, estraguei a piada. E aí deu muita água, tá ligado? Porque eu não entreguei direito. Porque a piada é uma piada até boa. Já funcionou várias vezes. Mas eu caguei ela e entreguei de qualquer jeito. E aí, mano, foi uma água, tá ligado? E eu ia mudar de assunto. Não tinha como eu só mudar de assunto e ignorar que deu errado. Então eu acho que nesse caso vale a pena comentar. Sabe, quando você faz a piada não entra, você fala assim, essa não deu, né? Vamos pra próxima. Fala alguma coisa assim, sabe? Porque, mano, todo mundo viu, cara. Você vai realmente ignorar isso? Porra, tava na cara que você queria fazer uma piada aí, meu amigo. Você acha que nós é trouxa? Você acha que nós não sabe que deu errado sua piada? Então, eu acho que eu falei isso e até, sei lá. Mas sabe outro bagulho que eu quero falar agora? É o seguinte. A minha esposa, ela foi no show lá em São Paulo, né? No My Funk. E aí ela falou assim pra mim, que persona que você quer passar? Eu falei, mano, não sei ainda, não descobri. Ela falou, porque você é muito arrogante. E você não é assim na vida real. E aí meio que eu falei, não falei pra ela, mas eu pensei, não sou assim com você, né? Mas talvez eu seja uma das minhas facetas, né? Uma das minhas máscaras é ser arrogante, talvez. Só que eu não quero ser, porque eu, pelo menos não por enquanto. Se um dia eu ficar bom o suficiente pra ser arrogante, aí tudo bem, talvez eu seja arrogante no palco. Mas eu não quero ser. Você entendeu? Inclusive, os melhores shows que eu faço é justamente quando eu tô me divertindo. Porque é isso, na real. Quando eu fico nervoso, você que tá começando deve saber também. Quando você tá nervoso, você acaba sendo... não é que não é você. É uma versão sua, mas não é a versão sua que você queria que fosse. E é uma bola de neve. Porque quando eu tô me divertindo, as pessoas estão se divertindo também. Aí eu sou divertido e não sou arrogante. Mas quando tá ruim... Eu fico nervoso, quando eu fico nervoso eu fico mais cuzão ainda. E eu fico... Eu não sei exatamente por que ela falou que eu tava arrogante. Entendeu? Porque... Mas eu sei que eu fico... O Gilbert também já falou que eu... Falou, mano, você, às vezes você é muito, muito arrogante. E eu fico, mano, mas como assim? Aí eu vejo o áudio, ou eu vejo o vídeo, e aí eu não consigo mais, não consigo me ver como arrogante. E aí eu falo, caralho, eu sou muito arrogante, mas eu não consigo nem me ver como arrogante. Mas eu percebo que quando eu tô mais tranquilo, eu consigo ser mais eu mesmo. E aí é mais legal, sabe? Sobre o show era isso. O show que eu fui abrir era do Caio Martins. E volto a falar, já falei dele aqui quando eu fui pra Sorocaba com ele. E volto a falar que quando lançar esse especial, eu acho que ele vai ser muito legal. Porque ele ainda tá ajustando, mas ele é muito bom. E é um tema, mano, é muito diferente, tá ligado? Eu acho que tem gente que sai dali, mesmo ele frisando bastante, que é verdade mesmo, entrando no detalhe, eu tenho a impressão que tem gente que ainda sai achando que é só piada, tá ligado? Porque é um tema, mano, mais uma vez eu não vou dar spoiler, se você vê o show solo do Caio Martins vendendo aí perto da sua casa, o segredo revelado, vai assistir, é realmente um show, mano, é um show muito legal, muito diferente. E é isso que eu tava pensando também, de diferente. O que eu tô fazendo diferente dos outros, tá ligado? Porque, tem o violão. Pô, o violão não é tão diferente assim. Tem mais outras pessoas que falam que violão, que toca muito mais que eu e que são mais engraçados que eu. Mas sem violão, esse número de pessoas é multiplicado por 10. Então, de certa forma, é um certo diferencial mesmo. Mas não dá pra eu levar o violão em todo canto e tal. Enfim. O que eu faço? Eu não sei o que eu faço diferente. Eu não sei o que eu faço nem de igual, caralho. Muito difícil aí, né? Essa vida aí é muito complicada. Mas é isso, né, cara? Vamos bola pra frente aí. Vamos atrás dos 3 pontos. E é isso. Vocês viram que eu não vou nem falar de futebol, não. Vou falar de outra coisa. Falar do quê? Vou falar de um bagulho que aconteceu ontem. Eu vou te falar um bagulho, viu? Eu sou cagado mesmo, de sorte. Como posso explicar? Mas em várias ocasiões da minha vida, eu já percebi como eu tenho sorte. Tá ligado? E aí, ontem, vai vendo, eu fui no sábado, antes do show do Guima, eu fui num churrasco lá em Francisco Morato. Na verdade, era o caminho pra Campo Limpo Paulista, mas aqui do lado das minhas terras aqui, né? Era o meu cunhado tem uma serralheria, e aí ele fez a confraternização da serralheria dele. E aí eu dei uma passada lá antes de ir pro show, comer um churrasquinho, tá ligado? Não bebi porque eu ia dirigir. E aí eu saí do... Primeira coisa, meu cunhado tava muito louco, tá ligado? Mano, todo mundo tava bebendo. E ninguém foi de Uber. E aí, eu não tenho filho, mas eu tomei Coca-Cola. Eu levei minha Coca-Cola, tomei Coca-Cola e deixei 75% da Coca-Cola lá, porque você não deve levar embora, mesmo que só tenha bêbado, não é etiqueta, né? Você levar embora, mas tudo bem, não é isso que eu queria falar. Mas mano, um monte de criança. Então as pessoas tinham filho e tava bebendo. E eu fico, mano, que doideira isso, cara. Porque eu, se bem que eu já fiz muito isso quando era jovem, né? Beber e dirigir. Mas se eu tivesse filho, eu nem tenho filho, cara, eu só fiquei adulto. Adulto, a única coisa que eu fiquei. Adulto, aí agora não bebo e dirijo. Tá ligado? Mano, pra mim beber e dirigir, eu não vou falar que eu não bebo e dirijo, porque também você é hipócrita. Mas, mano, uma coisa é você beber e dirigir 200 metros na rua da sua casa, que não dava passar de 30 por hora, e todo mundo tá andando a 30 por hora, tá ligado? Outra coisa é você pegar uma rodovia, caralho, tem um busão aqui iluminado. Mano, por que os busão não faz sempre? Caralho, mas esse tá muito claro, o bagulho chega a atrapalhar a visão. Mano, o busão tá tão claro que o farol tá apagado. Sabe esses busão que eles decoram pro Natal? O bagulho tem tanto LED decorado que o farol dele tá apagado. Ele falou, não preciso disso, o LED tá clareando meu caminho. Que da hora isso. Devia ser assim o ano inteiro, né? Devia ter... Eu já falei isso, acho que em outro episódio, mas vou repetir. A gente devia ter mais coisas, mais épocas do ano que decorassem as coisas, sabe? Tipo, decoração de carnaval, aí faz luz de carnaval. Aí, Páscoa, faz luz de Páscoa. Daí, sei lá, inventa mais umas coisas aí. E porque eu acho muito legal essa época do ano, sabe? Que pendura a luz, as coisas ficam bonitas. Eu acho legal isso, devia ter mais. Mas, enfim. O que eu tava falando mesmo? Então, vai vendo. Aí, os caras lá tudo bebo lá e meu cunhado, inclusive. Quase que eu fui lá depois, porque, mano, a gente saiu do show e ele estava lá ainda. Aí a minha menina falou, mano, vamos lá e pegar o Rick, que é nosso sobrinho, e trazer pra casa pra dormir aqui, amanhã a gente dá um rolê com ele, e só pra evitar, tá ligado? Mano, vai saber, tá ligado? E aí, ó que doideira, nós já preocupados, mano, saímos do bagulho, a estrada, pra quem não conhece, a estrada de Campo Limpo Paulista, ela é uma rodovia como que é o nome? Mão dupla? Que ela não tem nem a Anhanguera, que vai duas mãos que vai, duas mãos que vem, um muro no meio. Não dá pra você chegar na contramão aqui. Mas lá não, é simples. É duas... Mano, sei lá como que é. Acho que é mão dupla, né, que chama. Enfim, é uma mão que vai e outra que vem. Mas é uma rodovia. A rodovia Máximo Zamboto. E aí, eu saindo da chácara, o trânsito parou. E aí eu vi um caminhão, assim. E aí eu falei, mano... Falei pra minha menina, acho que o avião, acho que é um caminhão que quebrou ali. Porque eu vi que fecharam a pista e tava passando, tipo, quem tava indo na minha mão, tava indo pelo acostamento, porque a via mesmo de rodagem, ela tava fechada pros carros que tava vindo na contramão passar ali. Sabe, tinha já o DR, uns cones e tinha um caminhão. E aí, na hora que eu passei do lado, era um Palio, mano, que o maluco bateu. Eu acho que não machucou, porque não tinha ambulância. Mas, mano, destruiu o carrinho. E aí, eu fiquei mais preocupado ainda com a galera que tava lá. Eu falei, mano, esse cara aí nem podia... Mano, mas ele foi ultrapassar num lugar muito esquisito, sabe? Então, aquele cara, ou ele tava bêbado, ou ele é muito burro, tá ligado? Mas também não dá pra saber, né, o que aconteceu. Às vezes o cara se perdeu na curva, furou um pneu, sei lá. A gente julga também à toa. Que nem tem um cara agora em BH, esse final de semana. O cara bateu de Porsche, e aí na julga, tava saindo da balada, tinha uma garrafa de uísque. E aí a gente fala, deve estar bêbado. Mas às vezes, furou um pneu. Tem um detalhe também, travou o velocímetro, ele tava a 250 km por hora. 250 km por hora. Sabe esses acidentes que a câmera pega e parece o DeLorean, que sai luz não sei de onde? Acho que o cara bate tão forte no poste que os fios encostam. E foi desse naipe o acidente. E o cara ficou de boa. Eu falei, mano, a segurança da Porsche é realmente boa. Se bem que o passageiro não ficou tão de boa assim. Quer dizer, agora que tá de boa, né? Tá, foi dessa pra melhor. Mas eu não sei porque eu tô falando disso, de acidente de carro enquanto eu dirijo. Falando no celular, olha só aqui, hipocrisia. Mas não é isso não que eu queria falar. Eu queria falar que é da sorte, né? Da sorte, lembrei. Vai vendo. Nessa chácara tinha uns entulhos no chão. E eu cheguei e parei, tipo, na entrada da chácara, parei atrás do carro do meu outro cunhado, que era um Classic com aro 13. Ele parou na entrada e eu parei atrás do carro dele. E tudo bem. E aí os outros carros estavam mais pra frente. E tinha uns entulhos mais pra frente. E aí, meu amigo, um E30 com aro 20. E uma Tigo... Tigo 5. Tigo 5. Com aro 18. Os dois rasgaram os pneus. E o Classic com aro 13 e o Honda Fit com aro 14 saíram intacto e estão rodando até hoje aí, falando no celular, gravando um podcast. Então eu falei, que sorte que eu tenho. Mas ao mesmo tempo, fiquei com dó, hein, mano. Caralho, eu não faço nem ideia quanto é um pneu aro 20. Mas com certeza não é barato. O do meu cunhado eu comprei, porque ele tem uma serralheria, aí ele não manja muito tecnologia, assim, ele pediu pra eu pesquisar e tal. Aí ele mandou lá a marca que ele queria, é uma marca provavelmente chinesa. R$500 o pneu, mano. R$500 o pneu chinês. O Pirelli, Goodyear, R$1.000 um pneu. Aí que eu falei, mano, não vou trocar de carro, nunca. Vou ficar com esse carro aqui até morrer. Caralho, esse episódio não tem nada mesmo, não vou achar nada de engraçado pra falar aqui, só vou ficar reclamando da vida. Pô, mas você sabe, né, que a vida é assim mesmo, né? A vida é uma lixeira, que a gente vai colocando coisa que a gente não precisa até vir um cachorro e rasgar o saco e derramar as nossas merdas por aí. Caralho, eu tô ficando bom, hein? Tô ficando bom em fazer analogia da vida, hein? Se bem que é sempre uma analogia que não condiz com a minha realidade. Porque eu sou o cara, como fala? Positivo. Sabe como... Isso aí foi... Não chegou a ser engraçado, mas eu vou contar. Eu sou um cara que eu sou curioso, naturalmente curioso, e eu sou... Cara, eu não sei explicar, mas eu observo as coisas. Eu observo muitas coisas, e eu sou curioso, e tipo, eu sou um cara que se eu ver a lua, eu comento com os outros, falo, caralho, olha como a lua tá bonita, olha, caralho, olha a lua cheia. E as pessoas, tipo, quando a pessoa não é assim, ela, mano, e tipo assim... Dá pra entender a pessoa, tá ligado? Porque a lua cheia, mano, tem pelo menos 12 vezes no ano isso aí. Se a pessoa tem 35 anos, pô, já vi isso aí mais de 500 mil vezes. Isso aí, eu sou bom de conta. Eu até sabia a conta certa, mas eu acho mais engraçado eu falar assim errado. Entendeu? Então a pessoa, ela olha e fala, tá bom, a lua. E aí, às vezes, eu esqueço e eu não consigo guardar pra mim. Aí, lá nesse sítio que eu tava jogando bola com meu sobrinho, que tava todo mundo bebendo, não sei o quê. Aí eu falei, eu vou lá pro campo, vou jogar bola com meu sobrinho, né? Aí eu fui lá, aí nós ficou chutando a bola lá e tal, jogando bola e bababá. Aí, o outro, meu outro cunhado, que é irmão da minha mina, que não é o serralheiro, ele chegou lá também pra jogar bola, né? E aí eu olhei no campo, tinha uma linha no campo, assim, no meio do campo, é um campo de mato, né? Porque não tem como eu falar que é de grama, porque a chácara não é uma chácara na Granja Viana que eu fui. É em Campo Limpo Paulista. Então, era um campo de mato, que por acaso tem uma altura ali que talvez em algum momento pode ter sido chamado de grama. Mas hoje em dia é um campo de capim. Se soltar uma vaca lá, ela fica feliz e peida até estourar o buraco da camada de ozônio. Você entendeu? Então eu tava lá e aí naquele campo chutando e tal. E aí eu reparei que tinha uma linha reta que não tava, não era simétrica com o campo. Então ela tava meio que tipo na diagonal assim do campo. Mas ela pegava o campo de fora a fora e era uma linha onde o mato tava maior. Você entendeu? Imagina um campo de mato que às vezes era terra porque já gastou e às vezes não tanto, tanto mato. E no meio, um mato maior que os outros. Muito reto. Eu falei, mano, olha só que doideira. Tem uma linha reta de mato aqui, ó. E aí meu cunhado fez isso. Ele pegou e falou, é. E saiu. E foi chutar bola. Entendeu? E aí eu fiquei pensando comigo. Eu falei, mano, pra que você falou desse mato? E na minha cabeça eu falei, mano, como é que ele achou normal? Ele nem... Ele, pra ele é como se ele falasse assim, olha só uma pedra. E ele falou, tá bom. E não é normal. Você vai me desculpar, mas uma linha reta... Até hoje eu tô pensando em voltar lá e descobrir, cavar pra ver se tem um cano furado. E ali o cano deixou vazar água e aí por isso cresceu mais água ali. Ou, mano, eu não sei. Alguma coisa aconteceu ali, porque era uma linha muito reta. Tá ligado? E pra mim, eu achei muito interessante. E meu cunhado falou assim, né? Tipo, mano, que brisa, o que você tá falando? E saiu fora. Eu falei, ué, que viadinho. Isso não falei viadinho, nem por quê. Mas é isso, né, cara? Tamo voltando aqui. Sabe que tem um terreno aqui perto de casa? Que eu tô passando aqui agora. Você vê que quando eu fico tentando buscar assunto, nunca vem nada que preste. Mas esse aqui eu queria falar. Tem um terreno aqui, tá do meu lado direito, inclusive é perto do Vila Portal Bar, onde nós teremos show amanhã aqui em Cajamar. E aí esse terreno é um terreno bem grandão, que ele é tipo um brejo, e ele era muito bonito também. Eu de novo com essas manias de ficar apreciando a beleza das coisas. Mas realmente, era um terreno bem bonito, com as árvores secas, grandona. Mano, era muito bonita a visão que tinha. E ele ficava ainda virado pro lado onde o sol se põe. Então você passava aqui 6 horas, era bonito pra cacete. Quando chovia, formava um brejo, tá ligado? Não sei se é brejo o nome, mas acho que é varjão. Cara, tem algum nome pra isso, mas é uma área que, tipo assim, é perto do rio. E aí meio que quando chovia, essa parte enchia. E ela ficava rasinha assim, mas tinha uns matos e formava um espelho d'água. Mano, era muito bonito. E aí eu e minha mina também é assim, tipo, isso dá certo, né? Então, se eu mostrasse pra ela, eu me arrependi de ter mostrado pra ela. Ela ia ficar também pirando e a gente entra numas, não sei se vocês também é assim, mas eu e minha mina, às vezes a gente entra numa discussão, não uma briga, só um debate sobre temas que a gente nunca vai saber a verdade. E a gente fica um bolando teoria pro outro. E aí chega uma certa hora que aí, tipo assim, eu bolo uma teoria e ela bola uma. Aí eu vou botando defeito na dela e ela vai botando defeito na minha. Tá ligado? Tipo assim, ó, um exemplo. Ah, sei lá, passou um cara com carro com adesivo bola 8. Aí eu falo, puta, por que ele tem um adesivo da bola 8 da sinuca? Será que ele joga sinuca? Aí ela fala, não, mas pode ser também que o apelido dele é esse. Aí eu falo, é que esse eu não consegui achar nenhum furo. Eu não consegui também lembrar de nenhum caso real. Mas a gente fica fazendo isso, sabe? Tipo, ah, mas... E aí fica tentando um botar defeito, não defeito, mas tentar achar falha na teoria do outro pra gente ver qual teoria tem menos falha. E aí, às vezes, a gente fala, realmente, acho que é isso mesmo. Sabe? Mas aí, às vezes, a gente começa a achar. E aí, em determinado momento, um para, olha pro outro e fala assim, por que que a gente tá discutindo isso? Porque a gente nunca vai saber por que é bola 8 de verdade. Essa conversa não vai chegar em lugar nenhum. Por que que a gente tá conversando sobre isso? E aí a gente só muda de assunto. E a gente faz isso, sabe? Então, se eu tivesse mostrado pra ela, a gente ia fazer isso. Porque eu ia falar e falar, olha assim, tem uma linha reta. O que será que é? Um cano? Aí ela fala, não, mas se o cano tivesse furado, seria num lugar só. Ia tá só um coisa, mas tá reta inteira. Não deve ser cano. Aí eu ia falar, mas às vezes na verdade, é aqueles canos que tem vários furinhos pra regar o resto das plantas. E aí eles ligam de vez em quando, mas como tá mais perto do furinho ali, essa parte cresceu mais. Aí ela podia achar outra, ou ela só ia falar, ah, eu acho que é isso mesmo. Entendeu? Então, se eu tivesse falado pra ela, ia dar certo. Mas voltando, a gente passando aqui, aí vai vendo, é um lugar que é brejo. você entendeu? É um lugar que quando chove enche de água. Beleza, beleza. Cercaram ele com aqueles alambrado de obra. E eu falei, não é possível que vão fazer obra. No... Mano, quando você faz obra num lugar que não alaga, às vezes alaga. Agora, quando você faz obra num lugar que já alaga, é pedir pra se fuder, não é? Fala sério. Os engenheiros, tem, às vezes também, ó. Não sei se é engenheiro, geólogo, sei lá quem. Mas, pelo amor de Deus, tá na cara que vai dar merda isso. Aí, beleza. Foram lá, mano, derrubaram todas as árvores. Começaram a fazer obra, mano, e tira caminhão de terra e aplanaram o bagulho todo, que já era plano. Mas tiraram mais terra e deixaram mais plano. Ou seja, mais baixo. Porque não tem como você tirar a terra e ficar mais alto. Entendeu? Então, mano, fizeram um platôzão assim, ó. E aí eu e a menina falaram, mano, estragaram a porra da vista e não vai dar fazer porra nenhuma nesse lugar. E aí, dito e feito. E aí, meio que eu achei uma brecha nela. Eu falei, não é possível. Os caras devem ter estudado isso. Ninguém chega e gasta esse tanto de dinheiro que gastaram pra deixar reto, pra não fazer nada. E aí tá até lá hoje. Abandonaram porque eu acho que choveu e cagou tudo que eles fizeram. E aí eles só estragaram mais ainda, tiraram as árvores. E não vai ser nada lá. Parece que até o prefeito tá tentando meio que desprivatizar, porque era um terreno público que meio que foi vendido, mas tinha alguma irregularidade. E aí tá nessa aí. E aí a minha menina falando, aí, ó, nós devia ter falado pra alguém. Nós devia ter parado lá e falado pro engenheiro responsável, procurado e falar, cara, isso não vai dar certo. Isso aí vai encher de água, a menos que você queira fazer uma filial do Wet n Wide, versão barrenta, né? Vocês inventam que é lama medicinal de Cajamar, porque aí se fosse, talvez até desse certo. E aí a gente talvez tivesse salvado aí milhões de reais. Desculpa aí por isso, você vê que é aquela máxima, né? Na verdade não, né? Eu acho que já falei isso. Quando o show é bom, o episódio é ruim. E quando o show é ruim, o episódio é bom. Hoje o show foi ruim, episódio ruim. Desculpa, volta no próximo. Prometo que um dia vai melhorar isso aqui.